A Biblioteca Virtual do Estudante de Língua Portuguesa, BibVirte, apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.
Hoje continuaremos do ponto que paramos no último programa.
Agarrei o pobre animal pelo pescoço e deliberadamente arranquei-lhe um olho da órbita. Quando se dissiparam os vapores da minha noite de orgia, experimentei um sentimento misto de horror e de remorso pelo crime que tinha cometido. Mas era um sentimento frágil e equívoco. Voltei a mergulhar nos excessos e depressa afoguei no álcool toda a recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita agora vazia apresentava, na verdade, um aspecto horroroso, mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas, como seria de esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por esta evidente antipatia da parte de um animal que outra hora tanto gostara de mim. Em breve, esse sentimento deu lugar à irritação, e para minha queda final irrevogável, o espírito da perversidade fez de seguida a sua aparição. E digo que este espírito de perversidade surgiu para minha perda final, e finalmente a consumar a maldade que infligi ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas a saltarem-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que me tinha tido afeição e porque sabia que não me tinha dado razão para a torpeza. Na noite do próprio dia em que este ato cruel foi perpetrado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. Toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram destruídos e daí em diante mergulhei no desespero. Nos dias que sucederam ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, à exceção de uma, tinham abatido por completo. Esta exceção era constituída de um aposento interior, não muito espesso, que estava sensivelmente no meio da casa. O reboco resistira em grande parte à ação do fogo, fato que atribuo a ter sido pouco antes restaurado. Próximo desta parede, juntara-se uma densa multidão. A minha curiosidade foi despertada pelas palavras estranho, singular. Aproximei-me e vi como se fora gravada em baixo relevo, sobre a superfície branca, a figura de um gato. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa. Em volta do pescoço do animal estava uma corda. Pois nem podia pensar que de outra coisa se tratasse, o meu assombro e o meu terror foram intensos. Por fim, a reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me que o gato fora enforcado num jardim junto à casa. Após o alarme do incêndio, o dito jardim foi imediatamente invadido pela multidão e por alguém que deve ter cortado a corda do gato e o deve ter lançado para dentro do meu quarto, por uma janela aberta. Isso deve ter sido feito, provavelmente com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco, recentemente aplicado e cuja cal, combinada com as chamas e o amoníaco do cadáver, tinha produzido a imagem tal como eu a via. Tendo assim satisfeito prontamente a minha razão, que não totalmente a minha consciência, sobre o fato extraordinário atrás descrito, não deixou este, no entanto, de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses, não consegui libertar-me do fantasma do gato. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar à minha volta, no sórdido dos tugúrios que agora frequentava com assiduidade, um outro animal da mesma espécie e bastante parecido que preenchesse o seu lugar.
Não perca no nosso próximo programa o desfecho de O Gato Preto.
A BibVirte apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.